Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira, de 28, dia 28 de abril, do seu Jornal do Meio-Dia, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações aqui pela Gabriela FM e a sua participação, né? Muito importante, pelo nosso WhatsApp 988-291029. Você manda as mensagens escritas e logo mais vamos liberar o telefone 3675-2000. O Coutinho Neto chega já já com as informações do setor policial, Kátia.
Com certeza. Então fique conosco para você ficar bem informado, tá? E também participar. Deixa eu mandar aqui alguns alôs, né? Agradecendo a audiência. Mandar um abração para Dona Maura e seu Manuel. Eles são do restaurante Cantinho da Maura, que fica no Pontal, né? Ali ao lado ali de uma locadora de veículos bastante conhecida. Então, mandar um abração especial para Dona Maura. Que simpatia, hein, Dona Maura? A senhora e seu Manuel. E ela não perde o Jornal do Meio-Dia. Então, muito, muito obrigada mesmo, viu, Dona Maura, seu Manuel, do restaurante Cantinho da Maura. Abraço mesmo especial para vocês. Obrigada pela audiência, tá? Um abraço também para os aniversariantes do dia. Tem nosso Roberto Júnior. Roberto Júnior, que é o nosso bolinha. Isso. Ele que joga duro no TI e é aniversariante do dia, né? Então, muita saúde para você, felicidades, viu, bolinha? Muitas felicidades mesmo. Também aniversariante do dia, a Renatinha Nogueira. É a princesa do nosso Renatinho. Renatinha também é aniversariante do dia, então a gente deseja muita saúde para ela, muitas felicidades, tá? Eu acho que hoje vai ter um bolinho aí mais tarde, hein? Não aqui, não aqui.
Renatinho já estava fazendo as contas ali dos comes e bebes.
Tá, meu? Vem!
A patroa dela que vai
me falar. Olha, tá vendo aí? Tá vendo isso aí, tá certíssimo. Junta todo mundo, os aniversariantes da família e faz de uma vez só. Gostei. Mandar um beijo pra minha amiga Liu Luar, que tá acompanhando também o Jornal do Meio-Dia. Como é que é? Hoje é o dia de quê? Ah, não, minha filha, eu nem lembro desse dia. Eu não vou nem falar. Que dia é hoje? Depois eu conto pra vocês nos bastidores. Bem, então vamos nessa, né? Deixar o povo bem informado. O Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 28 de abril, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, né? Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você compra aquele presentaço especial para sua mamãe. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui nas manchetes dos jornais, vocês ficam bem informados. Então, iniciamos com o Jornal à Tarde de Salvador, que informa que governadores lutam para viabilizar a Sputnik V, que é a vacina da Rússia, que inclusive a Anvisa, né, não liberou a importação.
A Tribuna do Espírito Santo, empresas já podem reduzir jornada e salário por 4 meses.
Hoje ainda vamos falar sobre o assunto. Jornal Dia de Teresina, Piauí perde 150 milhões de reais em emendas de bancada.
Jornal Folha de Pernambuco, Recife anuncia vacina para a educação.
Jornal do Comércio, Recife, volta ajuda federal para reduzir jornada e salário.
Diário do Nordeste de Fortaleza, CPI da Covid inicia trabalhos no Senado.
Tribuna do Norte de Natal, após 407 dias sem aulas, professores ameaçam greve.
O estado do Maranhão de São Luís, contra a Covid-19, Maranhão é o último em vacinação no Nordeste.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, após cobranças, shoppings, comércio, restaurantes, bares e praias voltam a abrir nos fins de semana.
Correio de Sergipe, de Aracaju, sem estoque, segunda dose da Coronavac está suspensa no município de Aracaju.
Jornal Agora, de São Paulo, o governo inclui mais 206 mil no novo auxílio emergencial, ou seja, mais 206 mil pessoas inclusas aí.
Isso. O Dia do Rio, compra de testes sem concorrência em hospitais.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, CPI da Covid começa com discussões e surpresas.
Zero Hora de Porto Alegre, novo decreto põe o Rio Grande do Sul em bandeira vermelha e permite aulas presenciais.
E Correio Brasiliense do Distrito Federal, Mandetta será o primeiro, né, a depor na CPI da Covid. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Isso mesmo, e lembrando que você pode participar por telefone e WhatsApp, tá? No caso da mensagem escrita por WhatsApp, você já pode enviar. Agora, a participação por telefone, aguarda um pouquinho que a gente libera, tá? E aí você participa aqui. Bem, são 12 horas e 14 minutos. Nós iniciamos com os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna, porém, de Ilhéus não vamos ter, não tem. Você vai lá no Facebook da Prefeitura, acabei de olhar novamente, o último lá é do dia 25. Não vou ficar repetindo números que já estão defasados, né? Não entendo por que não atualizam o boletim da Covid de Ilhéus diariamente, né? Como Itabuna atualiza e envia ainda para a imprensa. O boletim da Covid de Itabuna saiu ontem, dia 27, informa que desde o início da pandemia foram registrados no município 28.574 casos confirmados de Covid-19. Então, deste total, Itabuna tem 27.614 curados, né? E, no momento, tem 448 casos ativos. Infelizmente, o município registrando 512 óbitos por conta da Covid-19. Tem 38, né, pessoas em leitos de UTI para Covid, e lá em Itabuna tem 11 leitos de UTI para Covid disponíveis. 37 pessoas estão em internamentos aí de clínicos, tá? 37 pessoas, e tem 29 leitos clínicos disponíveis para Covid-19. Itabuna também tem divulgado o vacinômetro diariamente, também saiu ontem, informa que na primeira dose já foram aí vacinadas 36.600 pessoas. E da segunda dose, 21.167 pessoas. Então, Itabuna já vacinou no total 47.625 pessoas, tá? Não tenho vacinômetro de Ilhéus, para variar. São 12 horas e 16 minutos. A gente tem uma informação aqui, que a Câmara de Vereadores de Ilhéus adia o debate da reforma administrativa no plenário, né? Inclusive, ontem teve até manifestação frente ali ao Palácio Paranaguá, a prefeitura, né? Que seria a sede, né? Mas nem tá na prefeitura toda, não tá lá tudo da prefeitura, mas representa, né? Então, muita gente descontente, questionando essa reforma administrativa. E aí o debate foi, no plenário, foi adiado, né, Marcos Bezerra?
Pois é, Kátia. A Câmara de Vereadores de Ilhéus adiou para esta quarta-feira, hoje, né, o início formal da discussão do projeto de reforma administrativa do governo Mário Alexandre. O debate estava na pauta da sessão ordinária de ontem, terça-feira, mas a vereadora Enilda Mendonça, que faz parte da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, pediu vista, né, do parecer dos outros dois membros do órgão técnico, os vereadores Paulo Carqueja e Ivo Evangelista. Enilda não pretende assinar o parecer dos colegas, apresentará outro amanhã. Os vereadores entraram em acordo para que a segunda análise seja apresentada até às 16h, o que permitirá o início do debate no plenário Gilberto Fialho, ainda na sessão desta quarta-feira. O vereador Cláudio Magalhães fez críticas ao que chamou de rebaixamento do status administrativo de secretarias na proposta do Executivo. Citou como exemplo a pasta do turismo, uma secretaria mesmo que especial, que só tenha duas pessoas disponíveis para essa secretaria, não representa a nossa realidade, principalmente na área do turismo, disse o primeiro tupinambá no Legislativo Ilhéense, Kátia.
Tá aí, né? Então, a partir de hoje, a gente vai ter certeza aí se realmente, como é que vai ficar essa questão aí, essa discussão formal, né, do projeto de reforma administrativa do governo Mário Alexandre. Olha, são 12h18, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha ao vivo, vai falar conosco a partir de agora, trazer muitas informações aí do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias?
Oi, Kátia, muito boa tarde para você, excelente quarta-feira, um grande abraço. Para você também, Marcos Bezerra, excelente quarta-feira, um grande abraço, Marcão.
Grande abraço, Coutinho, para você também, excelente dia.
Muito obrigado, Marcos, para você que está acompanhando conosco já o Jornal do Meio Dia, também recebo um abraço, uma boa tarde muito especial aqui da equipe do JMB da Gabriela FM. Porque a partir de agora, a nossa viatura já vai estar repleta com um tanque cheio de informações do setor policial e você vai acompanhar comigo. Infelizmente, em Itabuna, aconteceu um acidente com vítima fatal na noite de ontem, quando o motociclista Caio Antônio, de 22 anos de idade, acabou vindo a óbito após colidir a moto em que ele pilotava, e ele colidiu no fundo de um caminhão na BR-101, próximo ali ao posto Flecha, logo no bairro Odilon, quase que no entroncamento da BR-101 com a BR-415. Caio, inclusive, era trabalhador, trabalhava em uma autopeças lá em Itabuna. Ele chegou até a ser encaminhado ao hospital de base através do SAMU 192, mas não resistiu e acabou evoluindo a óbito após a entrada ainda no centro cirúrgico. Mas a violência em Itabuna também não parou. A violência continua e um homem que estava chegando ontem à noite no Parque São João, em sua própria residência, ele acabou sendo abordado por uma dupla que estava armada e acabou anunciando um assalto. A vítima não reagiu, acabou entregando os pertences e também cerca de R$ 1.400 e um celular. Agora, a dupla de bandidos trapalhões, na fuga, eles tentaram levar o carro da vítima, um Honda Civic, mas bateram o carro no muro da própria casa. Sabe por quê? Porque eles não sabiam dirigir um veículo automático. Então, a dupla ficou desesperada e acabou fugindo a pé. Graças a Deus, a vítima não foi agredida fisicamente, mas psicologicamente, é lógico, o terror vai ser difícil de esquecer. A vítima, é que não teve o nome divulgado, a identidade foi preservada, fez um boletim de ocorrência no complexo policial de Itabuna. Olha, nossa região, Marcos e Kátia, bandidos, esta madrugada, atacaram uma fazenda, uma propriedade rural no município de Potiraguá. A novilha estava sendo abatida durante esta madrugada de quarta-feira naquele local. A ação dos criminosos aconteceu em uma fazenda de um proprietário identificado como Nica, que fica na região dos Patis, lá em Potiraguá. Segundo ainda o que foi informado, os ladrões mataram a novilha, começaram a fazer desossar a novilha, mas não deram continuidade no abate. É porque, segundo o que foi informado, alguém teria visto o ato criminoso e se aproximou, colocando que os bandidos fugissem da propriedade, deixando a carcaça da novilha para trás. Portanto, aí, a polícia está investigando para que esses crimes que vêm acontecendo com frequência na zona rural de Tororó, Potiraguá, Itapetinga e também na região de Itarantim não continue acontecendo e a polícia consiga capturar esses bandidos que estão cometendo assaltos e crimes na zona rural daqueles municípios. Também, em nossa região, Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para realizar perícia e remoção do corpo de Marcelo Rosa Santos. Marcelo Rosa Santos foi encontrado morto no bairro São Pedro, em Santa Luzia. Um adolescente é acusado de ter participado deste crime, ter sido o autor deste crime, está sendo investigado porque ele foi apreendido. Testemunhas disseram ter visto o menor de idade no local do crime na noite anterior do fato. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e o corpo de Marcelo já foi removido para a sede do BPT do Complexo Policial de Itabuna e também já foi liberado para o sepultamento. Daqui a pouquinho, a sua viatura da 102,9 retornará com novas notícias de polícia. Uma barbaridade em Jequié. Indivíduos armados invadiram uma casa e tentaram matar o pai e o filho de apenas 4 anos de idade. Esta matéria e muito mais você vai ficar sabendo aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouco. Acabamos de divulgar aí, falando sobre essa questão da reforma administrativa, né, da Prefeitura de Ilhéus. A Câmara adiou o debate de ontem, né, para hoje. E aí eu recebi aqui também um ofício, né, do Preserva Ilhéus, o movimento Preserva Ilhéus, solicitando retirada da reforma administrativa da pauta da reestruturação. Então, diz o que aqui? Vamos lá. Preserva Ilhéus, 28 de abril de 2021, ao senhor Mário Alexandre Souza, prefeito de Ilhéus. Diz o seguinte, o Preserva Ilhéus: viemos respeitosamente à presença da Vossa Excelência solicitar que a PL 039-2021, lido pela competência na Câmara de Vereadores no dia 14 de abril de 2021, e que trata de reforma administrativa para o governo iniciado em 1º de janeiro de 2021, face aos vícios identificados pela sociedade civil, que vem atuando de forma propositiva e assertiva com o poder público constituído e com o fito de que melhor seja realizado para o povo que democraticamente o elegeu, seja retirado da Casa Legislativa para ser melhor pensado. Diante da ameaça com expectativa de grandes empreendimentos, com os problemas que sabemos serão consequência das instalações dos mesmos e que serão somados aos passivos já enfrentados, alguns dos quais provocaram, né, do coletivo Preserva Ilhéus, a iniciativa de representar o Ministério Público sob a responsabilidade do Executivo buscar a solução, nos deparamos com a proposição de que áreas temáticas importantes à base do desenvolvimento sustentável, meio ambiente, né, agricultura e pesca, cultura, turismo, mobilidade, que desaparece, além da maramata, tudo identificado como compromisso de campanha da importância das mesmas, estão sendo relegadas ao segundo escalão, tendo, no entanto, seus gestores iguais responsabilidades que os demais, com valores de remuneração que não são equânimes, como deveria ser, ficando claro para todo qual o foco da atual gestão, destoando a prática do discurso que todos ouvimos e muitos aplaudiram. Colocando-nos à disposição da gestão para contribuir no que deve ser proposto, integrantes do coletivo Preserva Ilhéus subscrevem este ofício na esperança de que temos um gestor que alinhará o seu discurso à campanha à prática, pelo melhor para toda a população, dando a devida atenção ao que é a base para que a nossa Ilhéus venha a ser um lugar que é bom para viver. E a nota, né, assinada por diversas pessoas, diz ainda: somos o coletivo Preserva Ilhéus e a favor de que o prefeito retire a PL de reforma administrativa da Câmara de Vereadores, corrija os vícios e elabore outro PL, projeto de lei, respeitando o que é a base para um município sustentável em relação ao meio ambiente, agricultura e pesca e cultura, planejamento e mobilidade urbana, turismo. Tudo mais virá do respeito às áreas temáticas aqui citadas. Esse movimento Preserva Ilhéus é um movimento muito sério. E as pessoas que assinam aqui, né, essa solicitação são pessoas muito sérias, né, que se preocupa com o desenvolvimento do município de forma sustentável. E então, é muito lógico isso aqui. Então, a gente vai acompanhar o que, que vai acontecer, se vão, se o prefeito vai aceitar, né? Se vai entender isso aqui. Vamos acompanhar o desenrolar. Agora que eu acho que Ilhéus está precisando de mais cuidado, sim. O nome aqui já diz tudo, Preserva Ilhéus. Ilhéus está precisando ser mais preservada de um modo geral, gente. Essa questão da mobilidade urbana, do meio ambiente, né? Que eu diga ali a Praia do Sul, né?
População mais pobre, sofrendo aí, né? Com a fome até, né? Falta de empregos.
Exatamente, Marcos BT. Então a gente vai acompanhar o desenrolar disso aí e qualquer novidade a gente divulga aqui certamente para vocês. Agradecer a todos aí do Preserve Ilhéus por enviar aqui o ofício, tá? Porque a gente prefere divulgar o que vem da fonte e não o disse-me-disse. São 12 horas e 27 minutos. Vamos aproveitar que temos ainda 3 minutinhos antes do intervalo. Já vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, está liberada a participação do ouvinte pelo telefone 3675-2000. Ou você envia a mensagem escrita para o 98829-1029, ok? Então está liberada. A gente vai divulgar algumas mensagens aqui do WhatsApp, tá? E, obviamente, se você quiser ligar, pode ligar para falar conosco ao vivo, fazer sua denúncia, reclamação. Pode até deixar sua opinião aqui sobre essa questão da reforma administrativa, né, do município de Ilhéus. Vamos lá, Marcos, o que temos de mensagem?
Mandar um alô primeiro para o pessoal que está acompanhando pela nossa fanpage, o Edivaldo Nascimento Almeida. Boa tarde, esse programa é show. Também o João Esteves. Obrigada. Marcos e Kátia, um abraço, né, a todos do Banco da Vitória, uma ótima tarde.
Um abraço.
O Alisson...
Banco da Vitória, nossos vizinhos.
É. O Alisson Silva, boa tarde, Kátia, Marcos, estou aqui no Projac da TV Globo, no Curicica, Rio de Janeiro.
Que legal.
Na hora do meu almoço, ouvindo vocês, minha melhor companhia todos os dias.
Quem é ele?
O Alisson Silva.
Um abraço, Alisson, você é da região, é de Ilhéus. De onde? Obrigada por acompanhar a gente, né? Mesmo aí do Rio de Janeiro.
Ana Paula Franca dos Santos também. Boa tarde, estou ouvindo vocês daqui do Coutinho de Açúcar.
Onde é o Coutinho de
Açúcar? Acho que é o Couto, hein, Léo?
Ah, deve ser o Couto de Açúcar. É, Coutos, né? Coutinho. Ah, é o bairro Coutos.
É, o distrito
de Coutos. Distrito de Coutos. Coutos de Açúcar, porque aqui tem Malhadinho de Açúcar, tem o Vilelinho de Açúcar.
Não é o Coutinho, né? É o Coutinho.
Oi, moço, vai lá um negócio desse Coutinho de Açúcar. Carmen vai ficar atenta aí, viu? Ai, Marcos, eu sei. Tem mais o que de mensagem? Ó, o pessoal da fanpage, obrigada, um abraço pra vocês. Acompanham a gente aí e vê a movimentação aqui no estúdio.
É, o pessoal... De Itabuna, o Jair, né, que está na sintonia do Jornal do Meio-Dia, diz que segundo a rádio lá em Itabuna, agora é tiroteio, né, em Ferradas e Nova Ferradas.
Nossa Senhora.
A polícia por lá, né?
Olha, inclusive o prefeito da cidade, né, o Augusto Castro, achei belíssima essa iniciativa dele, teve reunião com o comando geral da PM na Bahia, né? E ele já também marcou aí uma reunião com o comando 15º Batalhão, né, em Itabuna, e até convidou a imprensa aí para falar sobre isso, né, porque o próprio prefeito, né, ele quer mais policiamento, né, então ele esteve com o coronel Paulo Coutinho, que é o comandante-geral da Polícia Militar na Bahia, né, e hoje com o comando aí do 15º Batalhão, que é o tenente-coronel Ferreira Lopes, também para discutir essas questões relativas à segurança pública em Itabuna. Então, pelo menos a gente vê a iniciativa do prefeito, né, Marcos?
Sim.
Em tentar melhorar isso aí, o que é muito importante. Siga o exemplo, viu, senhores prefeitos? Vamos lá.
Tem mais aqui o Danilo Matos, diz que é diretor e advogado do site Ilhéus 24 Horas. Ele convida toda a equipe e ouvintes da prestigiosa Rádio Gabriela FM para participarem de uma live. Vai acontecer na próxima quinta, amanhã, dia 29, com o professor historiador Murilo Melo, né? Então, no perfil do Instagram. O tema da live será Mergulhe na História de Ilhéus e dos Coronéis do Cacau. E conta com a presença e participação de todos aí. Será uma oportunidade de muito aprendizado. Então, a live vai acontecer amanhã, quinta-feira. Ele não colocou horário aqui, né?
Coloca o horário aí, tá?
Perfil do Instagram, @blogilhéus24horas.
Pronto. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
102.9.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar, tá? 3675-2000, você fala conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o 98829-1029. É o WhatsApp da Gabi, vamos dar uma passadinha aí no WhatsApp, o que temos de mensagens?
Boa tarde, Kátia, Marcos, gostaria que vocês mandassem um abraço para minha mãe Dita, que todos os dias está ouvindo o Jornal do Meio Dia, né? Para o meu sobrinho Daniel, que está completando 11 aninhos hoje, né? A Flávia do Banco da Vitória aqui, que está pedindo.
É verdade, Dita está sendo sintonizada, nossa vizinha. Um abraço, Dita, um abraço para a Flávia também.
Parabéns ao Daniel,
né? Da família. Daniel é aniversariante, né?
É.
Parabéns, Daniel, feliz aniversário. Vamos lá, Marcos, o que, que tem mais?
É, tem mais aqui.
Tá confusa a mensagem? Pula,
é. Tem um recado pesado. Boa tarde, Kátia. Como é que Ilhéus vai melhorar com esse prefeito, né? As pessoas tiveram oportunidade de mudar, né? E aí não mudaram.
Complicado, né, minha gente?
Agora aguente. Né? Mandando recado.
Tá aí a mensagem do ouvinte. Mais mensagem?
Quero mandar um alô pra Alieda, né? É meu tio Agimiro, sou de Olivença, da confeitaria da Jojó. É, fica com Deus aí, Kátia. É, Deus abençoe.
Como é o nome dela? Da confeitaria da Jojó. Elieusa?
É Jojó, da confeitaria em Olivença.
Ah, tá. Então, um abraço aí, pessoal da confeitaria de Jojó em Olivença. Obrigada pela audiência, viu? Tem mais mensagens? Tem muitas, agora é umas mensagens meio confusas, né?
Às 7 horas a live amanhã, né, do Ilhéus 24 horas, o
pronto,
Danilo
7.
Mandou o horário aqui.
7 da noite, 7 viu? 7
da noite.
7 da noite, pessoal, live no Instagram, Ilhéus 24 horas, não é isso, Marcos?
Isso.
Então todo mundo convidado aí a acompanhar.
Blog Ilhéus 24H, que é 24 horas.
É, mas aí se você colocar, então no Instagram, botar Ilhéus 24 horas, já aparece.
Isso.
Viu? É bem fácil. Mais alguma mensagem de ouvinte ou a gente volta aí depois?
Voltamos logo mais.
Pronto, então vamos direto para o noticiário estadual. Eu estava vendo um vídeo agora sobre isso, né? Nossa, chegam assim abordando e levam mesmo. É que o suspeito de sequestro de testemunha de operação que investiga policiais envolvidos em ações de milícia na Bahia é preso. Um homem suspeito de ter sequestrado a principal testemunha de crimes cometidos por policiais civis e militares na Bahia, foi preso na manhã de hoje, durante a Operação Califa. Os crimes são investigados na Operação Alcateia. E, segundo informações do Ministério Público da Bahia, além do homem preso, dois alvos ainda estão foragidos, dentre eles, um oficial da Polícia Militar. Denominada Califa, a operação do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, contou com agentes da Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública, a SSP, e foi realizada nas cidades baianas de Paulo Afonso e Conde, e também no município de Boca da Mata, em Alagoas. 8 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. De acordo com o órgão, a ação ocorreu para apurar indícios do sequestro e possível homicídio de Alex Cirino Barbosa, que ocorreu em 7 de abril, lá em Paulo Afonso. O Ministério Público afirmou que a vítima ainda não foi encontrada, mas não há nenhum indício que ela ainda esteja viva. Conforme o Ministério Público, Alex Barbosa é a principal testemunha das investigações que resultaram na prisão de vários policiais militares suspeitos de integrarem uma organização criminosa com perfil típico de milícia, como tortura e extorsão, além de tráfico de drogas e outros delitos. O sequestro foi filmado por câmeras de segurança na rua e mostram o exato momento em que a vítima é abordada, imobilizada e colocada dentro de um veículo. As imagens ajudaram as investigações a encontrar uma caminhonete que já tinha sido vista com um oficial da PM. Ainda segundo o Ministério Público, o sequestro e possível morte de Alex Cirino é uma tentativa de intimidar testemunhas e embaraçar a ação penal, resultado da Operação Alcateia, que está em curso na Justiça Criminal de Itabuna e teve audiência de instrução na terça-feira, dia 27. De acordo com o órgão, um dos alvos da operação desta quarta-feira é irmão de um dos policiais já preso, o que reforça a tese que o crime seria para impedir que a testemunha prestasse depoimento. Com isso, a primeira vara crime da comarca de Paulo Afonso pediu a prisão temporária do oficial da PM e mais dois envolvidos, além das buscas e apreensões nos endereços residenciais dos investigados e batalhões da PM em Paulo Afonso e Conde, no interior da Bahia. Em relação às investigações, segundo aí a própria polícia, né, a Operação Alcateia ela foi deflagrada em duas fases. A primeira no dia 29 de outubro de 2020, com a prisão de seis pessoas, e a segunda, dia 27 de novembro do ano passado, para cumprimento de 11 mandados de prisão preventiva. À época, o Ministério Público afirmou que a operação teve por objetivo desarticular a organização criminosa que vinha praticando em diversos crimes de homicídio, tráfico de drogas, além de outros delitos típicos de atividade de milícia, como tortura e extorsão. Segundo as denúncias, as versões apresentadas pelos policiais militares para os acontecimentos que resultaram na morte das duas vítimas apresentam indícios de adulteração e são contraditórias às provas colhidas na investigação. Está aí o que diz o Ministério Público, né? Agora, vale ressaltar e lembrar que nós temos excelentes policiais militares e civis, também da Polícia Civil, que trabalham, né, de verdade em prol da segurança pública, né, para que em seguida seja feita justiça. E não vale, nunca, quando você vê isso aqui, não compare todos, tá? Vale ressaltar isso. Eu admiro muitos policiais militares e civis daqui da Bahia, que realmente trabalham de verdade, fazem um bom trabalho. Não é isso, Coutinho Neto? Nosso repórter já está de volta com mais informações do setor policial.
Positivo, Kátia. Temos sim ótimos profissionais na área de segurança pública, não só no comando, mas também como no setor operacional de todas as nossas forças de proteção. Temos sim, mas infelizmente sempre existe aquela ovelha negra no meio do caminho, mas sempre é uma exceção à regra, já que eu creio que 99,9% das pessoas que trabalham em benefício da comunidade, profissionais de segurança pública, são pessoas idôneas de bem e que têm coragem de defender a sociedade. Por falar nisso, vamos então, a partir de agora, circular com novas informações do setor policial. Olha, o fato que ganhou notoriedade nas últimas horas no setor policial, infelizmente, um fato negativo, aconteceu no município de Jequié. Duas pessoas deram entrada ontem por volta das 3 horas da madrugada no Hospital Geral Prado Valadares, vítimas de tentativa de homicídio. Segundo as informações do local, 4 indivíduos não identificados invadiram a residência que fica localizada na rua Almirante Tamandaré e efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo Rildo do José dos Santos, Rildo do José dos Santos, de 26 anos de idade, e Cauê de Jesus Santana, apenas 4 anos de idade. Pai e filho foram socorridos por prepostos do SAMU e encaminhados ao Hospital Regional Prado Valadares, onde permanecem internados. O caso é investigado pela Delegacia Territorial da 9ª Corfim da DG, que é. No Recôncavo Baiano, madrugada de ontem, uma casa lotérica, ela foi arrombada e foi roubada no centro da cidade de Amargosa. De acordo com as informações da polícia, os funcionários relataram que chegaram ao estabelecimento pela manhã e encontraram um buraco na parede da lotérica, além do cofre ter sido violado. Ainda, segundo a polícia, não há informações sobre o horário do ocorrido, né, da quantia que foi subtraída pelos bandidos. Não há informações sobre a autoria do crime. Entretanto, a Polícia Civil está investigando este caso. Um duplo feminicídio também foi registrado no Recôncavo Baiano. Duas mulheres foram executadas com tiros na cabeça na madrugada de ontem no município de Cachoeira. Sem documentos de identificação e com ferimentos provocados por arma de fogo, as vítimas foram encontradas por uma guarnição da Polícia Militar nas proximidades de uma propriedade rural por volta das 2 horas da madrugada. Ainda, segundo relatos de moradores que residem próximos ao local, eles disseram que ficaram bastante assustados com o barulho provocado pelos disparos, com características claras e óbvias de execução. O duplo feminicídio está sendo investigado pela Delegacia Territorial do município de Cachoeira. No sudoeste da Bahia, no município de Brumado, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional da PETO deteve 3 homens com drogas dentro de um táxi. Segundo informou a 34ª Companhia Independente da Polícia Militar, os policiais abordaram um veículo com 3 passageiros e um motorista. Durante a abordagem, foram encontrados dinheiro, cocaína, crack e maconha. A ocorrência foi registrada na delegacia para as devidas providências. A suspeita é de que os traficantes faziam o transporte da droga de táxi para serem distribuídas. Aconteceu na noite de ontem, na região do Cinzal, um grave acidente na BR-324, no perímetro urbano de Riachão do Jacuípe, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio modelo Corsa, resultando na morte de um dos ocupantes da moto, identificado como Valdemar Messias Ferreira dos Santos, e deixando gravemente ferido com traumatismo craniano encefálico e escoriações pelo corpo, João Batista dos Santos Carneiro. Ambos são moradores de uma fazenda ali próximo ao centro da cidade. Valdemar morreu ao dar entrada no hospital municipal, enquanto que João Batista ficou aguardando a transferência para outra unidade de pronto atendimento mais especializado lá em Riachão do Jacuípe. Marcos e Cátia, você é do Jornal do Meio Dia. Essas foram as notícias de polícia de hoje. Amanhã retornaremos com outras notícias aqui em nossa viatura da 102,9, sempre com tanque cheio de informação, porque no Jornal do Meio Dia você tem informação que precisa na hora do almoço. Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, você é do JMD.
Boa tarde, Coutinho Neto. Obrigada, então, pelas informações, tá? E até a edição de amanhã, se assim Deus nos permitir, a edição de amanhã do JMD. São 12 horas e 50 minutos, nós vamos passar no WhatsApp da Gabi para divulgarmos as mensagens aí dos nossos ouvintes. O que é que temos, Marcos Bezerra?
Boa tarde, gostaria de pedir, Marcos, Kátia, Gal Pessoa da Moradas do Porto. Quero desejar um feliz aniversário para Elber Bicalho de Ilhéus e Jeane de Jesus em Uruçuca. Deus abençoe.
Um abraço aí para todos.
Tem mais aqui.
Que mais?
Boa tarde, Kátia. Nosso fogão e geladeira pedem socorro, né? A técnica de enfermagem do Hospital São José que está mandando o recado, né?
Menino,
e agradece.
Então a situação está bem, né? Crítica, tipo, cai nos pedaços, ninguém melhora. O que mais?
O Beto tá ligado também, pede um alô para todos, né? No Muro do Carilos, Alto da Conquista em Ilhéus, né? Um abraço para essa galera.
Um abraço aí, pessoal. Mais Marcos Bezerra, mensagem, aproveitar que tem tempo, ó.
Kátia, gostaria de saber se esse Bolsa, né, presença é para todos os alunos do Colégio Estadual.
Bolsa, presença? Eu tô por fora, não sei te explicar não, nesse também. Momento não, tá? E aí, se eu souber algo, certamente eu vou divulgar aqui, tá bom? Vamos lá. Mas dá uma pesquisada, tio Google ajuda.
A Jéssica, né, da Avenida Roberto Santos, em Ilhéus. Boa tarde, Kátia. Sou ouvinte todos os dias aí do Jornal do Meio Dia na Gabriela FM.
Quem é?
A Jéssica da Avenida Roberto, Governador Roberto Santos e Avenida Esperança, né?
Então, um abraço para a Jéssica na Avenida Esperança, em Ilhéus. Ali a gente tem uma audiência muito boa na Avenida Esperança, né? Manda um abraço para o seu Pintadinho, é da Avenida Esperança, né, seu Pintadinho? É o vovô da Camila Bispo, um abraço para vocês. Mais mensagem, Marcos?
Mandar um abraço também para quem está pela nossa fanpage, né, acompanhando o nosso Jornal do Meio Dia, inclusive o nosso ouvinte lá do Rio de Janeiro, disse que é de Ilhéus, Kátia. Moro no Rio há 10 anos, o Alisson.
Ah, ele é de Ilhéus e mora no Rio há 10 anos, trabalha no Projac, né?
Isso.
E tá acompanhando a gente, então um abração pra você. Como é o nome dele?
O Alisson.
O Alisson, um abraço pra você, viu? Obrigada pela audiência, tá? Fica sintonizado aqui na... Continue sintonizado na Gabi.
Rita Moreno, boa tarde, Kátia, Marcos, Bezerra. Estou ligada, né, nesse programa maravilhoso. Beijos.
Pronto, então um abraço para vocês também. Mais mensagem?
Só isso.
Então pronto. Bem, gente, vamos dar continuidade aqui no noticiário. Vamos para o noticiário nacional e qualquer coisa a gente divulga a mensagem aí se chegar, tá? Olha, no noticiário nacional a gente vai falar agora sobre vacinação para gestantes, não é isso, Marcos?
Isso.
O Ministério da Saúde inclui gestantes e puérperas em grupo prioritário de vacinas?
O Ministério da Saúde decidiu incluir todas as gestantes e puérperas, que são as mulheres até 45 dias do pós-parto, no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. A medida consta de uma nota técnica da pasta divulgada aos estados e municípios. Até então, a vacina era indicada apenas para as grávidas que tinham doenças pré-existentes ou estavam em algum outro grupo previsto para receber a vacina, como trabalhadores de saúde, entre outros, após avaliação de riscos e benefícios com o médico. A estimativa é que existam hoje cerca de 3 milhões de gestantes e puérperas no país. O documento do Ministério não cita data específica, mas estima que a oferta da primeira dose ocorrerá até o final de maio. Na nota técnica, a pasta diz que a decisão pela inclusão das gestantes na campanha de vacinação considerou possíveis riscos e benefícios à situação epidemiológica do país e dados que apontam aumento no risco de hospitalização de pacientes com Covid neste grupo. O Ministério afirma também que ainda a segurança e eficácia das vacinas contra a Covid-19 não tenham sido avaliadas em gestantes. Há vacinas de plataformas de vírus inativo, como é o caso da Coronavac, já são utilizadas por esse grupo de mulheres no calendário nacional de vacinação e levantamento feito pela pasta em recomendações nacionais e internacionais apontou parecer favorável à imunização. Considerando ainda o momento pandêmico atual no Brasil, com elevada circulação do SARS-CoV-2 e aumento no número de óbitos maternos pela Covid-19, ficou entendido que neste momento é altamente provável que o perfil de risco versus benefício na vacinação das gestantes seja favorável, informa a nota, que cita análises por câmaras técnicas para decisão. Portanto, o Programa Nacional de Imunizações decidiu por recomendar a vacinação contra a Covid-19 de todas as gestantes e puérperas e incluí-las nos grupos prioritários para vacinação completa. Ainda segundo a pasta, a vacinação das gestantes e puérperas deve ocorrer em conjunto com a vacinação de pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão e outros fatores de risco, e pessoas com deficiência, mas em duas fases. Na primeira, devem ser vacinadas gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade. Já a segunda inclui o restante das gestantes, independentemente de condições pré-existentes. Junto a essas fases, a pasta também traz, na nota técnica, uma especificação para os demais grupos de deficiência e comorbidades, os quais devem ser organizados por faixa etária e outros critérios, como acesso ao BPC, o benefício de prestação continuada. Como a Folha mostrou, sem uma diretriz clara, estados estavam adotando critérios diferentes para organizar a vacinação dessa população. O Ministério orienta ainda gestantes com comorbidades a comprovar a situação por meio de exames, relatórios ou receitas médicas. A vacinação deve ocorrer independentemente da idade gestacional. A nota técnica diz que mulheres puérperas que estejam amamentando devem ser orientadas a não interromper a prática. Ainda segundo o Ministério, a vacinação poderá ser realizada com qualquer vacina de plataforma de vírus inativo, Coronavac, por exemplo, vetor viral, Oxford, AstraZeneca ou mRNA da Pfizer, respeitando os intervalos recomendados entre as doses. A pasta também orienta a respeitar o intervalo de no mínimo 14 dias para aplicação da vacina da gripe e outras indicadas a gestantes e a administração da vacina da Covid-19.
Tá aí, então acho que tá bem explicado, né, essa questão aí da inclusão das gestantes, né, na vacinação e quais as vacinas, né, podem tomar. Olha, o governo federal relançou o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, nos mesmos moldes da medida provisória 936, convertida na Lei 14.000 e 20 de 2020, que figurou por 8 meses no ano passado e atingiu quase 10 milhões de trabalhadores. Então, a medida provisória de agora, a 1045, permite a redução da jornada e a suspensão dos contratos de trabalho, além da estabilidade no emprego para o trabalhador. A nova medida faz parte das iniciativas para evitar que as empresas demitam durante o período da crise provocada pelo agravamento da pandemia. Tem também a questão da redução de salário e suspensão de contrato, tá? De acordo com o programa, a redução do salário pode vigorar por até 120 dias nos seguintes valores percentuais: 25%, 50% e 70%. A suspensão do contrato também pode durar até 120 dias. O governo pode prorrogar o prazo do programa por meio de decreto. O programa abrange funcionários de empresas privadas, incluindo gestantes e aposentados, contratados de trabalho de aprendizagem e de jornada parcial. Desta vez, o governo não inclui os intermitentes no programa. Além disso, o programa se aplica apenas aos contratos de trabalho celebrados até a data de publicação da medida provisória, ou seja, até hoje, quarta-feira, dia 28 de abril. 12 horas e 59 minutos, nós vamos ter que finalizar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Obviamente, se Deus nos permitir, amanhã voltamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, onde você pode comprar aquele presente para sua mamãe. Bem, Márcio Bezerra, vamos finalizar, né? Finalizamos aqui, então. Desejo a você boa tarde, bom descanso. E até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia. Bom descanso para você. Até amanhã. E para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil. Uma em ponto.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.